enfim, estava aqui a pedir apoio, porque de facto varia consoante o tipo de entidade e o tipo de coima. No caso das emitentes, a totalidade da coima é para a CMVM.
Para perguntar?
Portanto, podemos concluir que um ou vários erros de governantes sobre uma empresa pública vão fazer o orçamento, digamos assim, para muito tempo da CMVM. Isto partindo do pressuposto que no novo banco a coima aplicada rondou os 2 milhões de euros. Um caso como este, que é muito mais gravoso, até porque podemos estar aqui a falar, eventualmente, mas também gostava da sua opinião, de um crime de lesa-pátria, a coima poderá atingir o valor máximo de 5 milhões de euros. Portanto, a acrescentar ao valor disponibilizado, o Estado vai, de uma forma indireta, atribuir 5 milhões de euros à CMVM?
Sou deputado sobre essa matéria, não posso acrescentar mais nada, de modo nem que por afirmação, nem que por omissão, possa dar alguma indicação do que é que seja a coima em concreto aplicável a esse caso.
Para perguntar.
Sr. Presidente, estando ligado, naturalmente, tenho um percurso na área empresarial, regra geral, com a CMVM, o responsável pela relação normalmente será o CFO. Confirma esta afirmação?
Responder.
Responsável pela, peço desculpa.
Pela comunicação, pela relação com o mercado.
Quem envia a comunicação é o responsável pelas relações com o mercado e, portanto, é esse que, do ponto de vista de CMVM, está habilitado a cumprir o dever de informação ao mercado no relacionamento com a CMVM. Depois, como é que as emitentes se organizam internamente para que um responsável com as relações com o mercado possa estar habilitado a poder emitir uma informação que comprometa a empresa, isso, ou a emitente, isso, digamos, dependerá de entidade para entidade. Para nós, a partir do momento em que uma informação é disponibilizada ao mercado através do sistema de difusão de informação, através de uma pessoa da emitente habilitada para interagir e para colocar informação, disponibilizar informação ao mercado, essa informação é da responsabilidade da emitente, independentemente depois quem internamente tiver essa responsabilidade.
Para perguntar?
Sr. Presidente, mas podemos assumir, e peço-lhe que me ajude neste raciocínio, que uma grande empresa, na relação com o mercado, tendo em conta toda a envolvência económica e financeira que isso representa, um administrador financeiro tem que ter competência, tem que estar completamente por dentro da área financeira e dessa relação com o mercado. É só essa a ajuda que eu lhe peço para compreender toda uma questão. Concorda com esta afirmação? O administrador financeiro deve ser a pessoa que mais está dentro destes dossiers?
Eu não vou pôr as coisas em termos de recomendação, isso aí depende de cada entidade. Se me perguntar, é normal que dentro de uma entidade cotada seja o responsável pela área financeira ou alguém com uma elevada responsabilidade na área financeira que tenha essa função? É normal, mas digamos, as emitentes são livres de se organizarem e de encontrarem quem entendam que possa cumprir essa função. Mas dentro daquilo que é normal, um diretor financeiro, em muitos casos é o responsável pelas relações com o mercado, mas isso não esgota o leque de possibilidades.
Perguntar.
É razoável numa empresa cujo acionista é o Estado ter um administrador financeiro que disse, precisamente no lugar onde está assentado o Soutor, que não tinha conhecimento de todo o processo, que não sabia o que estava no documento enviado à CMVM, que apenas o assinou porque era a sua responsabilidade assinar. Acha isto razoável quando estamos a falar, volto a frisar, de uma empresa cujo acionista é apenas e só o Estado?
Responder.
Sr. Deputado, eu compreendo a pergunta e a pertinência da pergunta, mas na qualidade de supervisor, a nossa opinião é estritamente em matérias de cumprimentos do dever de informação e não posso ir além dessa matéria, nomeadamente fazendo aqui juízos opinativos sobre se deve ser de uma maneira ou deve ser de outra. Do ponto de vista da CMVM, o que é fundamental é que as empresas cumpram os deveres de informação ao mercado e que essa informação respeite os critérios, respeite aquilo que são as características que ela deve cumprir. E é sobre essa matéria que nós exercemos a nossa supervisão.
Para perguntar.
Sr. Presidente, dá por adquirido como verdade absoluta que todos os comunicados enviados ao mercado não sofrem de irregularidades, estão corretos ao abrigo da lei. Acredita piamente nisso?
Responder.
A responsabilidade dos comunicados é sempre do emitente e cabe ao emitente assegurar que eles cumprem todos os critérios a que estão sujeitos, enfim, que serão rigorosos, tempestivos, serem verdadeiros, enfim, todo aquele leque de características que eu referi. Se porventura, no exercício da sua função de supervisão, for apurado que estas características não estão verificadas, no todo ou em parte, a CMVM exerce os seus poderes de supervisão e, no limite, de contraordenação.
Para perguntar.
Se a engenheira Alexandra Reis não tivesse, porventura, assumido a função de secretária de Estado, estaria o supervisor comportamental tão seguro dessas afirmações como está, ou simplesmente deu por um dado adquirido que a empresa prestou, neste caso o emitente, todas as declarações como válidas?
Responder.
Sr. Deputado, não, esse tipo de considerandos não interferem naquilo que é o foco da atuação da CMVM enquanto entidade supervisora, que eu já referi qual é esse foco e, em particular, face àquilo que são os interesses envolvidos nesta matéria, que são os interesses dos obrigacionistas.
Para perguntar.
Sr. Presidente, desculpe dizer-lhe desta forma, mas eu não considero que seja tal e qual como o senhor acabou de dizer. Considerações, eu considero mais que seja ou acreditar de boa fé na informação que o emitente presta, ou então inoperância da CMVM, porque eu não vejo outra forma. Portanto, um comunicado que é enviado a 4 de fevereiro e a CMVM vem reagir a 28 de dezembro, portanto, quase 11 meses após, das duas uma, e é isso que eu preciso que o Sr. Presidente me explique. Acredita sempre de boa fé no que os emitentes enviam à CMVM, ou então, se há aqui alguma inoperância da própria CMVM?
Responder.
A CMVM não tinha motivos nenhuns para duvidar da veracidade de um comunicado que é emitido por uma entidade cotada, uma entidade com obrigações cotadas, e portanto, naturalmente que para exercer a sua supervisão leva em conta os fatores que entendam que mereçam maior atenção. E olhando para o quadro, para aquilo que foi o histórico de cumprimento da entidade em mercado, não nos devemos esquecer, portanto é uma entidade com obrigações cotadas, com obrigações que cumpriu todos os compromissos associados a essas obrigações, que é de pagamento dos juros no momento que está previsto, e portanto do ponto de vista de proteção do interesse dos obrigacionistas, a leitura que existia na CMVM era uma leitura que não apontava para qualquer tipo de preocupação relativamente à veracidade desse comunicado e àquilo que poderia ser a materialidade associada, digamos, a algum aspecto que não tivesse ali refletido e que pudesse impactar na capacidade da empresa, da empresa servir a dívida que tem para com os obrigacionistas.
Para perguntar.
Acreditaram, portanto, na boa-fé da empresa, sucintamente as suas palavras, e eu pergunto-lhe objetivamente se a TAP enviar novo comunicado enquanto entidade emitente à CMVM, vão atuar da mesma forma ou serão completamente diferentes? Portanto, mais rigorosos na análise de tudo o que for enviado.
Responder?
Não vou especular, mas aquilo que eu lhe posso dizer é que rigorosos somos sempre e adaptamos naturalmente a capacidade de supervisão em função daquilo que são os fatores que, na avaliação que fazemos dos interesses a defender, se são interesses de acionistas, se são interesses de obrigacionistas, adaptamos também aquilo que é a nossa atuação e a forma de supervisionar, e independentemente daquilo que é feito, garanto-lhe que a palavra rigor e a atuação com rigor está sempre presente.
Para perguntar?
Num e-mail enviado pela CMVM à TAP no dia 29 de dezembro, é pedido que seja enviado todas as renúncias dos membros do Conselho de Administração desde o dia 1 de janeiro de 2020. Porquê esta data e não mais para trás?
Pois, tem que ver com o momento em que a entidade começou a ser emitente e, portanto, é a partir daí que exercemos a nossa supervisão.
Para perguntar?
Pode-nos confirmar a data exata em que a entidade passou a ser emitente?
Foi essa data que começou a ser, 29 de...
Não, responder.
Vamos lá ver, quando emitiu as obrigações, tinham sido em maio de 2019, não é? Em maio de 2019. Adquiriu essa qualidade de emitente com a emissão de obrigações em mercado.
Para perguntar?
Significa isto, e desculpe a expressão que eu vou utilizar, não a levo à letra, mas que toda a bandalheira que quisessem fazer dentro da TAP de junho a dezembro de 2019 para a CMVM era irrelevante quando já era supervisor.
Eu peço desculpa, só uma correção, estava-me aqui a falhar. Tem que ver com o facto de não ter havido alterações de órgãos sociais antes, ou seja, naquela data que tinha referido há pouco, foi a última data em que houve alterações de órgãos sociais e, portanto, foi aí que foi pedida informação até essa data.
Para perguntar?
Não houve alteração de órgãos sociais, mas houve várias alterações, nomeadamente até o que diz respeito a rescisões e a comissões de vencimento que alteraram os que estavam em vigor.
Para responder?
Não sei que pergunta é que está associada a essa afirmação.
Sr. Deputado, para precisar a pergunta... Entendendo?
Em resposta ao que o Sr. disse, que não houve alterações na administração, não houve saídas, não houve rescisões, não houve entradas, mas houve alterações que dizem respeito, nomeadamente, a vencimentos e a pagamentos de bónus e indenizatórios que vinham de trás que ocorreram nessas datas. Portanto, isso para a CMVM é irrelevante?
Para responder?
Essas matérias vêm refletidas na prestação de contas da empresa, E, portanto, a empresa tem a obrigação, a emitente tem a obrigação de partilhar com o mercado tudo o que é informação.